Então vamos fazer de contato nesse momento com o professor Dr. André Maletsky, coordenador do projeto de pesquisa dessa tecnologia desenvolvida pela UniOeste. Bem-vindo então à
Sim.
nossa programação. Vamos começar então falando desse projeto. Como que esse projeto ele foi pensado? Me parece que vai envolver inteligência artificial, é isso?
Eu vou escrever no chat, porque
Isso.
a gente vem trabalhando há um bom tempo já nesse projeto, né? E a ideia é que a gente consiga monitorar a população de mosquitos, especialmente mosquitos que transmitem doenças, e para isso a gente usa o auxílio da inteligência artificial para fazer a identificação, principalmente das espécies de outras características inerentes a esses mosquitos.
E como que ele vai funcionar na prática?
Então, a ideia é que hoje diversas prefeituras, junto com seu centro de vigilância, já utilizam alguns equipamentos, alguns um pouco mais sofisticados, mas a maioria é bastante simples. E aí a ideia é que a tecnologia que a gente tem desenvolvido nos últimos anos é justamente para converter esses equipamentos em equipamentos inteligentes, tá? Então, hoje é muito comum, e vocês já devem ter visto o que chama de ovitrampa, né? Que é onde o mosquito busca colocar seus ovos, né? E aí, de tempos em tempos, o pessoal de vigilância visita esses locais, né? E faz a contagem dos ovos. É isso de maneira bem resumida, bem rápida. E aí, o que a gente tem desenvolvido são sensores que utilizam o som do mosquito para identificar qual é a espécie do mosquito que adentrou nessas ovitrampas, entrou nessas armadilhas que o pessoal de vigilância já utiliza, e com isso gerar informações em tempo real para as autoridades. E aí, com isso, informação é fundamental porque permite definir aonde você tem que deslocar pessoal, aonde você tem que colocar mais atenção, né, destinar mais recursos para tentar mitigar uma eventual situação de surto, reduzir o número de casos, seja de dengue, zika ou chikungunya, doenças que são transmitidas aí por mosquitos, né?
André, um dos indicadores que auxilia as equipes de zoonoses municipais no controle da dengue é justamente tentar, de alguma forma, mensurar a população desses mosquitos, ou seja, começar a entender e mapear quais são as regiões onde os mosquitos se concentram com maior frequência. Essa tecnologia, esse projeto que está sendo desenvolvido, consegue contribuir com isso?
Ele vem justamente para entrar nisso que você comentou. O que a gente exatamente o que a gente busca é fazer com que isso hoje, que é feito de maneira bastante manual, né, com visitas constantes a residências e a locais onde esses pontos de monitoramento, vamos chamar assim, estão instalados, o que a gente quer é que isso vire agora um ponto inteligente, um ponto digital, né? E que essa informação seja enviada em tempo real para as centrais. Então, imagina que você esteja lá no centro de vigilância, né, e você fica olhando para um painel de controle, né, e esse painel de controle ele tem um mapa da cidade, né, e aí as equipes de vigilância instalam esses equipamentos, elas já têm esse know-how, instalam esses equipamentos, só que agora você não precisa mais fazer isso de maneira manual, você vai fazer isso digitalmente. Esses equipamentos vão ser equipamentos inteligentes. Eles vão mandar isso em tempo real para centrais de monitoramento e com isso você consegue ter uma informação ali no mesmo instante que ela acontece.
André, há quanto tempo começou essa pesquisa?
Olha, a gente começou isso já tem um tempo. Na verdade, começou quando eu estava fazendo meu doutorado na Universidade de São Paulo. Tá? Começou com o professor Gustavo Batista. Tá? E aí, isso foi em 2015, 2014, mais ou menos, e de lá para cá a gente conseguiu avançar e evoluir bastante na pesquisa, na tecnologia, a ponto de amadurecer ela e agora sim conseguir dizer, olha, está no momento de a gente conseguir, de fato, colocar isso já em uso, em um projeto piloto, é o que a gente almeja fazer aqui. Então, já são pelo menos 10 anos, de trabalho, envolvendo pesquisadores, do Brasil, de fora do Brasil, da UniOeste, de outras instituições de pesquisa brasileiras e de fora do Brasil, tá? Então é algo que não começou há pouco tempo, já tem um certo tempo, viu?
Quais os custos deste projeto?
Olha, se a gente for olhar desde do início do projeto, foram bastante investimentos que foram recebidos, né? A gente, enquanto Enquanto no começo ali do projeto a gente teve investimentos de órgãos internacionais, como a Google investiu isso no começo do projeto, depois o governo americano, por meio da USAID, mais recentemente o VCC, e nesse momento o nosso principal financiador é o governo do estado, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a SETI, que fez uma suplementação de recursos para que a gente possa dar escala a isso, né? Tudo que a gente tem feito até então era sempre em escala menor, né, bem pequena, tá, que foi validando a tecnologia, e aí a partir desse momento a SETI, por meio do secretário, conheceu esse projeto e falou: não, isso a gente precisa levar, está na hora de a gente levar isso em larga escala.
O que é interessante, André, é que, claro, o projeto ele vai ser desenvolvido primeiramente na cidade de Foz do Iguaçu, com todo o suporte da UnioOeste, de outras pessoas e equipes que estão envolvidas, mas se bem, é bem realizado, pode ser que outros municípios também possam ter esse projeto?
Olha, essa é uma das ideias, viu? Que a gente use Foz do Iguaçu como um grande laboratório, né? Que Foz do Iguaçu permita nos responder diversas perguntas que, quando a gente coloca isso em uma escala maior, acabam surgindo novos desafios, né? E uma vez que isso, essas perguntas vão sendo respondidas, a gente começa a ter uma tecnologia mais, digamos, mais pronta, mais melhor acabada, pensando em uma escala maior, em levar para outras cidades. Né? Então, Foz do Iguaçu, para a gente, vai servir como um laboratório bastante grande, onde muitas questões que hoje, pelo fato de a gente fazer algumas avaliações pequenas e pontuais, essa questão de ser um espaço maior, né, ser uma cidade como um todo, isso é bastante útil para a gente entender outros desafios inerentes ao uso da tecnologia.
Estamos conversando com André Maletsky, professor doutor da UnioOeste, sobre esse projeto, essa tecnologia desenvolvida pela UnioOeste, que permite monitoramento inteligente do mosquito da dengue. Você pode interagir conosco no 99137-7533, caso você tenha dúvidas sobre este tema. André, eu acho que é um projeto também legal, de se falar nesse momento específico do ano, porque nós estamos em novembro e logo aproxima-se o verão. E é aquele período de altas temperaturas e de chuvas frequentes. Essa combinação acaba sendo muito propícia para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, e é onde também as equipes municipais de zoonose acabam tendo um trabalho um pouco mais intenso no combate ao Aedes aegypti, não é?
É nesse momento que as coisas começam a ficar um pouco mais preocupantes, mas é importante dizer que esse pessoal de vigilância, ele está o ano todo monitorando, né, o ano todo gerando indicadores, né, porque embora esse problema se evidencie muito mais nos meses mais chuvosos e quentes, mas ele está presente, né, digamos assim, o mosquito não desaparece nos meses mais frio, de mais frio, né, e de menos chuva, ele está sempre por aí, né, então é algo que, para que a gente possa entender melhor a diversidade e o tamanho da população, né, fazer uma ser constantemente monitorar isso é importante.
Esse equipamento, mais especificamente a inteligência que será usada, eu tenho aqui a informação de que ele é capaz de identificar 3.500 espécies, sendo 200 destas transmissoras de doenças. Ou seja, para quem acredita que o Aedes aegypti, o mosquitinho da dengue, ele é o mesmo, na verdade existem ali espécies que transmitem doenças específicas, tanto é que, muito embora a dengue, a Zika vírus, chikungunya sejam transmitidos pelo Aedes aegypti, mas existem algumas diferenciações e isso faz toda a diferença no trabalho de acompanhamento e de combate também, certo, André?
Isso, como você comentou, a tecnologia que a gente tem desenvolvido, ela permite a gente hoje identificar mais de 25 espécies, tá? Dentre espécies que estão presentes aqui no Brasil, tá? E outras espécies que ainda não estão no Brasil, tá? Então isso cria um recurso, ou digamos assim, uma nova funcionalidade que até então é muito É difícil de se ter, que é você conseguir identificar espécies que ainda não existem aqui, tá? Assim como o Aedes aegypti, ele não é endêmico do Brasil, né? Ele não é, digamos, da terra aqui, né? A gente, infelizmente, ele chegou até aqui e está fazendo o seu papel ali de espalhar algumas doenças, né? Mas a gente também tem outras espécies que podem chegar ao nosso país, né? E principalmente aqui em Foz do Iguaçu, que a gente tem uma região de fronteira, né? Onde passam muitas mercadorias, pessoas. A gente tem um, a gente chama de um porto seco aqui bastante grande, e é onde uma das formas de outros mosquitos também chegarem. Então, você ter uma tecnologia que permite identificar, além dos que já estão aqui, mas outros que ainda podem chegar, e aí, se você perceber isso quanto antes, você tomar alguma ação, você tem maior chance de conseguir mitigar um problema ou até evitar com que esses novas espécies se alastrem.
André, das ferramentas que nós já temos à disposição e que já estão sendo usadas, qual, na sua opinião, tem sido a mais eficaz? Podemos colocar aqui, por exemplo, as ouvitrampas ou tem alguma outra ferramenta que neste momento consegue ter uma precisão maior?
Olha, é difícil dizer qual que tem uma precisão maior, né? Eu acho que é uma relação, muitas vezes, até pela diversidade, tamanho e complexidade do Brasil, né? A gente tem uma quantidade grande de municípios, então tem uma relação aí também de custo, complexidade de manuseio, de uso, de geração de informação a partir do uso desses equipamentos, dessas tecnologias que hoje estão disponíveis. Né? Eu tenho visto que, por exemplo, em especial Foz do Iguaçu, tem utilizado bastante as ouvitrampas e algumas outras também. Tá? Então, assim, eu acho que não tem uma em especial, mas acho que uma combinação de todas. Assim como a gente olha para o problema, por exemplo, da dengue, né? Hoje a gente já tem vacina, a gente tem compostos químicos repelentes cada vez mais eficientes, a gente também tem armadilhas cada vez mais moderno. A gente tem o um projeto da UOBAC, né, que já está rodando em algumas cidades, Foz do Iguaçu, uma delas. Então, acho que o conjunto dessas tecnologias, desses recursos, faz com que a gente seja mais ou menos eficiente.
E para finalizarmos, André, certamente é um projeto que até aqui já tem se mostrado inovador, com ferramentas muito bem desenvolvidas, mas também no decorrer do tempo, conforme o uso for sendo efetivado, também nada impede o seu aperfeiçoamento, ou seja, ele ainda, se ele já está bom, pode melhorar futuramente, certo?
Olha, essa é um excelente ponto, né? É o que a gente busca, né? Sempre aperfeiçoar isso ainda mais, de diversos pontos, né? De diversas perspectivas, tanto para quem vai utilizar, para quem vai manusear isso, né? Não pode ser uma coisa complicada, não pode ser algo complexo, tem que ser simples, ser preciso, né? Então, essa iteração, levando isso em uma escala maior, nos vai produzir respostas que até então a gente não tinha elas, ou não as tem em uma riqueza de detalhes, porque a gente faz geralmente em escala menor. Então, quando você expande isso, uma série de outras questões vão vir, com certeza, né, e isso permite com que a tecnologia ela avance, né, o conhecimento vá avançando e a gente consiga produzir, a gente espera que a gente consiga produzir uma tecnologia ainda melhor do que a gente tem agora, no momento que a gente vai levar para campo.
Sendo assim, André, então finalizamos a nossa entrevista. Muito obrigado pela sua disponibilidade em nos atender e explicar sobre esse projeto tão inovador que vai começar primeiro em Foz do Iguaçu e, claro, que esperamos que traga bons resultados e, quem sabe, outros municípios do Paraná também possam usá-lo no combate ao mosquito Aedes aegypti. Muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço.